Você está ouvindo o MonaCast, do site Mona Lisa de Pijamas.
Olá, este é o MonaCast número 9 e vamos falar hoje de bizarrices, coisas estranhas e totalmente sem noção que aconteceu conosco ou que a gente viu por aí. Eu sou a Mafalda e as árvores somos nozes.
Eu faço umas coisas meio bizarras, eu tenho uns gostos meio esquisitos, mas eu não vou revelar agora.
Eu sou a Cassi, eu também de normal não tenho nada, mas adoro reparar as loucuras dos outros.
Eu sou a Tasha, me considero uma pessoa até que normal, mas vou contar algumas coisas de outras pessoas. Conforme a conversa for andando, eu falo de mim também.
Vamos aos nossos e-mails e comentários. Para mandar um comentário sobre o último podcast, escreva pra gente, escreva pra Mafalda, @monalisadepijamas.com.br. E manda e-mail pra gente se gostou, não gostou, qualquer comentário, manda e-mail pra gente. Então, Elba, nós recebemos muitos e-mails, milhões de e-mails, não sei se você sabia disso.
Ah, inclusive a internet andava muito lenta, não sei se as pessoas notaram isso, mas eu acho que era devido à quantidade de e-mail que a gente estava recebendo.
Pois é, a maioria é spam.
Várias propagandas, meninas com namorado na webcam.
Então a gente selecionou dois comentários do blog pra gente comentar aqui pra vocês. Ah, o Ramon mandou vários comentários pra gente e pediu pra gente mandar um oi pra ele. Então vamos lá.
Ramon.
Oi, Ramon. O Rafael também pediu pra comentar sobre o Teia do Podcast. Teia do Podcast é onde você encontra vários podcasts e sempre que tem atualização, o Rafael comenta, faz um comentário. E a Mona Lisa de Pijamas está lá na teia de podcasts. E que mais? Ah, sim, e o MonaCast está concorrendo ao iBest, gente.
Votos, pelo amor de Deus.
Votos pra gente aí. A gente está lá junto com podcasts famosos, poderosos, que estão lá em cima. Estão há 1, 2 anos, há bilhões de anos já aí na internet. E a gente mal entrou, já está lá junto com eles. Isso é o poder do voto feminino, assim. Estamos em 4º lugar, olha só. E precisamos de mais votos, meninas. E os meninos também, votem na gente. Aproveita, pede pra irmã, pro marido, pro namorado, pras amigas votarem na gente. Sábado aí, que é dia da mulher, façam uma homenagem e votem na gente também. E é isso aí. Mona Lisa no iBest. Primeiro comentário, a Elba vai ler.
Então, o nosso primeiro e-mail que a gente vai ler hoje é do nosso ouvinte corajoso, que identificou-se como: não me identificarei para evitar represálias. Troféu higiênico da semana pro moço. Ou moça, não se sabe. Olha, sinceramente, muito ruim. O áudio é ruim, vocês são chatas e os argumentos de vocês são muito fracos. Fora que me irrito com minha filha de 3 anos completos. Não sabe... que é isso? Descobrar a coberta? O que seria descobrar uma coberta? Isso é parte minha, tá? Não tá escrito no e-mail. Mas o que é descobrar uma coberta?
Escreve bem a pessoa, né?
Sim. E pra terminar, ele usou a frase bonita: isso é ter merda na cabeça. Essa frase é bonita. Gostei. Eu acho que eu vou usar. Isso, depende da entonação, tu pode usar pra várias coisas. Isso deve ter merda na cabeça.
Não, então, ele não se identifica, né? Assim, não. Pra evitar represálias, deve ser. Será que é homem ou mulher? Porque.
Não sei.
Homem pra ter medo de um grupinho de mulherzinha aí, evitar represálias é esquisito,
mulherzinha,
né?
Mulherzinha chata, não é só mulherzinha. Mulherzinha é chata.
É, pois é.
E de argumento fraco. Gente, não. Eu vou me jogar da janela. Se esse cara escrever de novo, eu me jogo da janela.
ou a mulher, né? Vai saber.
Sim.
Não, argumentos é boa, né? Eu achei engraçado. Eu dei muita risada com com essa mensagem, porque falar argumentos, eu, pô, aqui é um blog para bater papo. Se quer argumento, vai no blog do Maynard, né, do Olavo de Carvalho, blog político, blog, sei lá, aqui não... Que papo é esse de argumentos, né?
Eu, além de sugerir que ele seja candidato, aliás, para mim ele não é candidato, ele já é o vencedor do troféu papel higiênico da semana. E eu sugiro, de forma terapêutica, o uso do Creu na quinta velocidade.
É isso aí. E jogamos esse comentário no lixo e vamos para outro comentário. Comentário do Cadu.
Cadu é um doce de menino. Eu amo Cadu.
Cadu, você vai ser pedido em casamento pela Elba.
Mas primeiro ele tem que fazer o teste para comprovar a minha teoria.
Aqui, ó, o comentário dele. Bom, Júnior querendo ser o Rick Martin, guahahaha. Minha nossa, essa eu ri muito. Agora, essa história que todo homem é gay, apenas não foi cantado, eu desafio a me convencerem disso, hein? Adoro vocês, meninas. Ouvi todos os episódios e adorei. Então, e o Cadu, ele é do Pastel de Feira Cast. Bem legal esse site também, esse blog. Virou nosso fã. Então, esses são os nossos primeiros comentários de e-mail. Se vocês querem ver a gente comentando mais, mande e-mail pra gente, falando do último Monacast, que a gente comenta, né, Elba?
Estamos aqui para comentar, dar conselhos, ajudar a vida das pessoas.
E as árvores somos nós.
Coisas sem noção. Pessoas totalmente sem noção. Ou que a gente já fez. Você já fez alguma coisa bem sem noção?
Ah, eu tenho uma história. Eu tava no mercado fazendo compras e tava escolhendo uma vassoura. E tava olhando vassoura, cabo, onde encaixa onde, aquela coisa toda. Sem querer, eu bati com o cabo da vassoura. Não bati, eu encostei o cabo da vassoura na cabeça de uma senhora que estava do lado. E ela virou bicho dentro do mercado.
Alguém já viu briga de mulher? Ou de casal? De namorado em local público?
Ah, já.
Deve ser a coisa mais sem noção do mundo, né? Briga. Coisa mais ridícula do mundo, briga de mulher.
É. Agora não, porque agora as meninas partem pra porrada mesmo, né? É. Soco. Mas no meu tempo, briga era dedo no olho e puxar o cabelo, né?
Briga de mulher é muito feio, né? Elas se dão tapas, arranha, belisca, puxa cabelo. É muito feio.
É, se bem que como a Elba falou, hoje elas estão tudo com muque, né? Então vai na porrada mesmo. Eu acho horroroso isso, né? Acho horrível briga de mulher, assim. Ah, coisa sem noção. Meu é leve, vai. Uma vez, quando adolescente, eu fingi ser carioca só pra impressionar. Aquela falando assim, né? Aí eu, no show, aí o carinha do lado, ah, você é carioca? Ah, sou carioca. Já joguei resto de iogurte na cara de um amigo meu.
Ah, ele deve ter adorado.
Eu fiz assim, a gente tava assim, meio que discutindo, sei lá, mas não assim brigando. E aí eu de sacanagem, né, tinha um copo assim, nem era meu, nem era dele, tava lá em cima da mesa. E tinha um resto, não tinha nada. E eu fingi que ia jogar na cara dele. Só que aí foi. Tinha um resto lá e foi na cara dele. Aí ele ficou louco da vida. Ele falando bravo com aquele negócio, aquela bola de iogurte no nariz dele, assim, sabe? Nos cabelos. E eu morrendo de rir. Ah, outra coisa que é muito sem noção, que eu já fiz também. Você tá numa loja, aí você começa a perguntar as coisas pra uma pessoa da loja e você descobre que não é a vendedora da loja.
Eu já fiz isso numa feira.
Não, eu acho que eu tenho cara de vendedora de loja. Eu tô na loja, olhando as roupas, sapato, o que for. Sempre vem alguém, moça, por favor, quanto custa isso? Falo, querida, eu sou apenas uma cliente como você, a vendedora é aquela ali. Ah, tá, desculpa.
Ah, eu já dava preço.
Não, ah, eu fico louca, né, da vida, né?
Não, toda vez, é impressionante. Eu não posso entrar em loja que isso acontece.
Não, também já aconteceu comigo. Já vieram perguntar, não, não trabalho aqui.
Uma coisa sem noção, eu não fiz, foi o meu irmão. Mas acho que vale a pena contar, né?
Conta.
Algum tempo atrás, a minha mãe tinha o costume de colocar óleo usado na garrafa PET, aquela verdinha que lembra o Guaraná. Aí deixou em cima da pia, né, bonitinho, eu tava guardando pra mandar pro pessoal que faz sabão caseiro. Fez que o bonitinho do meu irmão foi lá e tomou o óleo usado. Sim, ele ficou um bom tempo traumatizado, nunca mais quis tomar refrigerante, porque falou, não, de repente é óleo e eu tô aqui tomando, achando que é refrigerante, né? Ah, tá. Ele nunca mais tomou refrigerante.
Não, pior ainda, foi um amigo meu, a empregada, a faxineira lá da casa dos pais dele, ela tinha mania de colocar cândida em garrafa de refrigerante. Aí ele chegou morrendo de sede, pegou direto assim, e tomou. Ele falou que ele sentiu aquele negócio queimando, ele foi pro hospital, correndo, né, fazer lavagem e tal, porque, imagina, ele tomou cândida, né, e ele como ele tava morrendo de sede, ele glu, 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 né, só depois ele foi perceber. Isso é uma tragédia, né.
É, mas depois ficou tudo bem com ele, né.
Ficou. Ele é meio menos estranho, mas tá tudo bem. Gente sem noção assim, no colégio sempre tinha, né? Aqueles CDFs que ficavam no meio da aula fazendo mil perguntas pro professor. Você que é professora, Ri, não tem os aluninhos que são meio sem noção?
Hoje, inclusive, uma menina deu uma bronca na. Eu perguntava demais, mas é porque a outra sabia as respostas que eu tava perguntando e tal, e a outra morrendo de inveja, né? Ela olhou pra mim e falou, tu fala muito! Aí eu fui obrigada a dar uma bronca na menina que reclamou, né?
Vocês acham sem noção aquelas mulheres que ficam fazendo biquinho pra tirar foto?
Ai, gente. Pior que biquinho é foto em banheiro, em espelho de banheiro de shopping. O povo não pode mais ver espelho.
Mas isso não é só de adolescente, né?
Não, eu fiz isso no Rio de Janeiro.
Ah, vocês tiraram foto fazendo biquinho?
Não, biquinho não. Foi assim, deixa eu contar. Isso é sem noção também. Eu até fiz em homenagem a Richelle, isso. Vou colocar no meu álbum do Orkut pra ela ver.
Ah, quero ver.
Foi assim, eu fui no shopping com a Flávia e a Ana Clara, filha da Bianca. E nesse shopping havia um parque para as crianças, muito bacana. E tinha a Casa dos Espelhos. Eu falei, Ana Clara, vem aqui comigo, vamos fazer uma coisa muito engraçada agora. Coloquei ela na minha frente, a gente se posicionou para o espelho e eu bati a foto. Saiu as duas com cara de sei lá o que, né? Eu vou colocar no Orkut para vocês verem.
Ah, mas você com a Ana Clara...
É, foi uma coisa assim, sem noção, imagina, uma mulher de 25 anos com uma criança de 6, 7 anos fazendo careta no shopping, né, tirando foto contra o espelho.
Ah, mas tem que...
Mas eu acho sem noção, sim, essas meninas que fazem biquinho, sinal de paz e amor pra tirar foto.
Voltando a tua foto lá, tem que aproveitar que tem criança perto pra fazer essas coisas, né?
É.
O povo perdeu noção nas fotos, né?
Ah, é verdade.
É, tem um povo que eu vejo assim, mulherada mais velha que eu, e olha que eu não sou novinha. Teve uma que botou uma foto dela na banheira de espuma. Essa sou eu na minha banheira. Ah, essa boca.
Ah, não, totalmente sem noção, né? Não. Tem até...
Completamente sem noção.
Não, tem até agora um monte de site de fotos de gente do Orkut sem noção, né? Eles colocam lá celebridades do Orkut.
É.
E umas
muito
pessoas...
engraçado aquilo, cara.
Muito sem noção.
Nossa, eu fiquei horrorizada com aqueles homens pegando bichinhos de pelúcia, totalmente nus, e coloca o bichinho de pelúcia na frente deles. Eu achei isso aquilo... Falei, credo, isso não.
Aquelas mulheres...
É aquela menina que tirou a foto e apareceu uma mulher no banheiro atrás.
Era a mãe dela, na privada, né?
Era a mãe dela, gente. Aquilo... E a outra que tirou a foto do marido, do filho, apareceu o pinto do marido.
Ai, ele foi demais.
Parecia todo
mundo tava deixando recado na página dela. Ela pagava os recados e não tirou a foto.
E não tirou a foto? Ai, gente.
Não.
Tem umas pessoas que tiram umas fotos bem bizarras e sem noção mesmo. Não dá pra acreditar que um ser humano possa fazer aquele tipo de coisa.
A pessoa se acha a rainha da cocada preta lá. Ai, essa sou eu.
que a gente tem que admitir que a autoestima desse povo é lá em cima, né?
Pois é.
É igual uma reportagem que passou esses dias atrás no Fantástico sobre a dança do Creu.
Ai, gente, eu vi.
Vocês viram?
Não, quer dizer, eu não vi. A faxineira que me contou o que era esse Creu, eu não tinha entendido o que é Creu. Ela me contou, ela ficou horrorizada com esse Creu aí. O que passou no
Fantástico? É demais, né, esse Creu. É uma música extremamente de baixíssimo nível. Não tenho o que falar disso. E fizeram uma reportagem no Fantástico. Até o Pedro Bial tava falando do Big Brother e tal. Aí pegaram o, vamos dizer, cantor, né? Aquilo pode ser considerado um cantor. E tava falando que a música já tem 2 anos, só que agora virou febre, né? Aí o pessoal lá no Rio de Janeiro, na praia, ele fez a entrevista pra finalizar no Creu número 5, apareceu uma senhora já de seus 40 e poucos anos, de biquíni. Ela falou assim, eu danço Creu na velocidade 5, e fez os gestos pra rede nacional. Falei, ah, não. Isso já é demais, né? Então isso também é bem sem noção, né?
Total. E criança imitando, criança, assim, sei lá, de 2, 3 anos imitando esse Creu aí, que horror.
É, eles fazem, virou...
Não, isso porque eu nem vi, né? A faxineira que contou, assim, mostrou como é que é. Ai, meu Deus.
Se você tiver curiosidade, procura no YouTube que você vai ver bastante coisa sobre ele.
Ai, nem tenho, viu? Eu já imagino como é que é, já... Deprimente.
É lamentável. Bom, tudo começou com a boquinha na garrafa, né?
Ai, gente, a famigerada boquinha na garrafa.
Bom, a vovó das vovós é a Gretchen.
É.
Eu era criança, tinha a Gretchen lá falando, ah, ui, né, rebolando e tudo, a criançada adorava. O Namu.
Piripiripiri.
É, o piripiripiri. Qual criança que não ficava lá? Piripiripiripiri.
Mas sabe que eu acho esse negócio de música assim, ó. Por exemplo, a Clara tem... Vai fazer 3 anos agora, ela adora funk. Claro que ela não tem noção do que se fala em funk, né? Uhum. Mas ela gosta da batida, do ritmo. Eu acho que se não for incentivado a dançar como se dança funk, vai ser só uma coisinha engraçadinha de criança, não vai ser estimulado.
Que nem o piripiri da Gretchen, né?
É uma coisa que tá solto, não ficou, ninguém ficou ali rebolando na frente da televisão o resto da vida, como acontece agora, né?
É.
Quando começou o Tchan, eu trabalhava com uma quarta série. No outro dia, aparecem as meninas todas em conjuntinho de lycra, shorts curtíssimos, ou seja, as mães incentivam, né?
Também, incentivam.
E depois não tem que se reclamar, né?
Coisas bizarras. Eu já pintei uma formiga com giz, assim, quando era criança.
Coisa bizarra. Espremer cravo das costas do namorado em público.
Nojento, tá. Né?
Eu tinha um urubu de estimação.
Um urubu?
Isso é bizarro.
Isso é bizarro.
É, Teixeira.
Qual
do lado
é o nome
da casa
dele?
Minha mãe tinha uma loja. E o cara da loja deu um tiro de espingarda de chumbinho no urubu. Daí meu pai levou pra casa pra cuidar da asa do urubu. Ficou lá um tempo.
Qual era o nome dele?
Era Teixeira.
E quanto tempo ele ficou com vocês?
Ah, eu não lembro, eu era bem pequena. Quando ele melhorou, ele foi embora, né?
Você deu carniça pra ele, assim?
Dava, o pai dava carne. Quando ele saía, ia andar na rua. Aí vinha o povo chamar que o Teixeira tinha fugido. Era uma festa.
Você dava beijinho no Teixeira?
Não, não chegava, assim, a intimidade com ele.
Ai, que horror.
Bom, de bizarrice, assim, lá no colégio, num dos colégios que eu estudei, tinha uns malucos lá, né? Tinha um moleque lá que ele ficava imitando avião, assim, o dia inteiro. Ele passava pelo corredor, assim, com os braços abertos lá, imitando avião. Depois deve ter ido pro ITA da vida, essas faculdades.
Ou pro hospício também.
Também. Não, mas se for assim no ITA, assim, você vai encontrar uns doidos. Ah, teve uma coisa assim. Agora eu vou cutucar, né? Os cariocas que vão me desculpar, mas eu acho bizarro colocar ketchup na pizza.
Ah, eu adoro.
Eu acho bizarro, meu. Ketchup na pizza.
Aliás, se eu puder botar ketchup em tudo, eu boto.
Não, teve uma vez que a gente fez um encontro, era de um e-groups da vida, assim, e assim, maioria paulista, e veio, né, do grupo, veio um carioca pra cá, vamos lá na pizzaria. Aí, de repente, ele pede lá pro garçom, o garçom olha estranho, assim, né, mas sai e volta com uns saquinhos de ketchup. Aí foi a primeira vez que eu vi que carioca coloca ketchup na pizza, né, não sabia disso, assim.
Mas tem muitos lugares, muitas pizzarias que tu vai, que não tem azeite, tem só ketchup e maionese.
Ah, não em São Paulo.
Não, São Paulo não. Rio. Mas no resto do
Brasil,
do país, pelo menos no sul, tu acha isso? No Rio, tu acha isso?
Não, aqui é estranho.
Sim. É, aqui pra nós paulistas é estranho mesmo. A gente tá acostumado com azeite, né?
É, porque aqui é italianada, né?
É.
Italianada total que baixou aqui em São Paulo. Tem a tradição da pizza e o azeite. Você coloca ketchup, você só sente gosto de ketchup. Você não sente mais o sabor.
Pizza sem azeite não tem graça, né? Aí eu já tenho gostos assim estranhos. De comer batata frita com sorvete.
Isso é muito bom. Não é ruim. É uma delícia.
Não é gostoso?
É gostoso.
É uma delícia.
Eu gosto.
É, a melhor combinação era batata frita do McDonald's com o sorvete de marshmallow, eu acho, que tinha no Pops. Era o melhor que tinha, era o melhor acompanhamento para batata frita.
Não, bizarrices gastronômicas. Eu tenho, já comi doce de feijão, é horrível, horrível, é. E sorvete de casca de árvore.
Nossa.
É que foi assim, a gente tava também, um grupo de jovens, vamos na sorveteria. Aí tinha uma amiga nossa que acredita em duende e é toda assim zen. E ela não ia tomar qualquer sorvete, ela pediu um sorvete de casca de árvore. E aí ela achou horrível.
Mas também pudera, né? Casca de árvore, que gosto vai ter?
E aí um amigo nosso, assim, que era amigão dela, sabe? Ele, deixa então que eu tomo teu sorvete de casca de árvore. E todo mundo quis provar o quanto era horrível o sorvete de casca de árvore. Ai, meu Deus, cada uma. Não, mas tem mais coisa, assim, de comida estranha, assim. Esse mesmo amigo meu tava falando um tal de ovo de mil dias. Vocês já ouviram falar?
Não.
É uma iguaria chinesa que eles enterram um ovo de pata. É, enterram um ovo durante mil dias. E aí depois desenterram e é uma iguaria, assim, a gema fica preta e a clara, assim, laranja ou amarela, e você come aquilo.
E morre. Última refeição.
Você não come, você vê
o
paredão.
Eu já acho aquele ovo boiando, aquele ovo cor de rosa, vai. Imagina comer um negócio desse.
Não, é uma iguaria lá na China. É uma coisa assim, é um escargot, sei lá.
Olha, gente, com todo respeito à cultura chinesa, de outros países afora, mas... Ah, eu não encaro essas comidas deles, não, gente. Comer barata, escorpião. Ah, não dá, né?
Não, teve um inglês, assim, sabe, conhecido, que ele contou, né, ele viaja pra todo que é lugar. Ele falou que lá no... Acho que era no Vietnã também, sei lá, era um país aí pro Oriente e tal. Ele aceitou comer de tudo, assim, menos escorpião. O escorpião tinha, era o próprio escorpião. Aí ele, não, vou ficar com meu miolo de macaco, não quero escorpião, assim. E tem uma outra comida no Vietnã, que é a mais bizarra que eu já vi. Sabe, cultura local, assim, folclore, que é pra dar força pro homem, pro homem ficar forte. Eles retiram do porco todo o órgão sexual, assim, junto com o intestino, mas você vê todo o aparelho reprodutor do corpo lá, e jogam na água fervendo, cozinham, sem tempero nenhum, pra pessoa comer. Fala sério, né?
Inacreditável.
Isso
tem
é bem
um programa que passa no Discovery Travel and Living, passa super tarde, sobre essas coisas estranhas que o apresentador sai comendo por aí. É bizarro mesmo.
É.
Não dá pra assistir. Tem que ter estômago. Mas é aquela coisa, né? É da cultura do país. Como eles devem achar estranho os nossos gostos também pra comida, né?
A nossa pizza, né? Eles devem achar estranho.
Exatamente.
A pizza até eu acho que é uma coisa assim, que o mundo inteiro come. Mas, por exemplo, eu acho escargot nojento. Eu jamais vou comer escargot na minha vida.
Eu já comi.
Caviar, pra mim, é outra coisa nojenta. Eu não como ova de peixe. E caviar, por mais caro que seja, é ova de peixe.
É ova de peixe. Mas é gostoso.
Eu não... Ai, não, porque... Gente, eu achei muito ruim o negócio.
Eu gostei.
Ai.
A primeira vez que eu provei, eu não gostei. Mas
daí
eu
tem a... Tem buzela. Não sei se você já ouviu falar em buzela.
O quê?
Buzela.
Buzela?
É buzela. É tipo um caramujo pequenininho que fica na areia do mar. Ela não fica em pedra. Não é aquela... É buzo. Tem gente que chama de buzo. Na minha região se chama de buzela. Aquilo, meu Deus do céu. É outra... Daí bota pra cozinhar, fica aquela coisa meio rosa, meio alaranjada. Daí a minha avó, ela chegou a torcer o pé na praia uma vez catando buzela pra comer. Eu não consigo comer aquilo.
Ah, não. Ostra, não é. eu não consigo.
A ostra eu mando bem. Cozida, né? Crua, como não?
Você morre, né, também.
Ah, não. Ostra, desculpa, mas...
Não, isso eu já prefiro ficar no meu arroz e feijão básico mesmo. Não como, não faço questão nenhuma de provar. Falo que já não gosto. Sou, nesse ponto, eu não quero nem saber. Falo não mesmo.
Você já comeu língua de boi?
Nunca e não vou comer.
Eu já.
Você já comeu?
Já. Tava na casa da minha irmã, aí a empregada lá, ela fazia... Era tipo um molho. E era
molho bife. De ervilha, já.
Não, era um molho... Era bem gostoso, era bife de língua. Só que a minha irmã não falou pra ninguém, porque ela sabia que ninguém ia comer se soubesse que era, né? Ela não falou pra ninguém. Todo mundo comeu, lambeu os beijos, uma delícia. Aí ela falou que era. É língua. Ah, por isso que tava muito macio. Mas tava bem gostoso.
Ah, minha mãe fazia isso com meu irmão. Comigo não dava certo. Não, tem coisas que eu nunca vou comer na vida. Buchada de bode.
Ai, também.
Língua e dobradinha.
Querendo.
Assim, eu não sei em outro lugar se eu comeria língua. Aquela lá tava gostosa, tá no molho, assim, que parecia... Tipo um molho... Não sei se era... Faz tempo isso. Tipo um molho madeira, sei lá. Era bem gostosa a carne e tal, mas... Se fosse em outro lugar, e se me falassem antes, não sei.
Nem que eu já comi em toda a minha vida foi carneiro, só. Nunca comi nada além... mas nada além disso. Eu sou bem chatinha pra comida.
Carneiro tem bastante no sul, né? O pessoal come carneiro, principalmente os gaúchos, lá pro
interior. Acho que mais no Rio Grande do Sul.
É, o pessoal come bastante carneiro. É,
eu comi carneiro no Nordeste.
E lá é mais pra buchada, aquelas coisaradas lá, né?
Não era bode, não, que você comeu?
Não era bode. Bode, eles queriam me servir em... Como chama a cidade? Juazeiro. Juazeiro da Bahia. Falei, não vou comer. Se eu tinha comido carneiro, não queria saber de bode. Mas é um problema, né? Família e tal, é uma desfeita, eles ficam magoados, enfim.
Ai.
Mas eu bati o pé e falei, não como. Mas tem um caso aqui que eu até anotei pra não esquecer de falar. Conhecida minha, que quando o filho dela era bebê, não sei se isso é comum pra vocês, mas pra mim isso é totalmente bizarro. Ela colocava no feijão da criança requeijão e Neston.
É.
Pra quê? Pra ela dizer que engordava a criança.
É, requeijão?
Imagina, requeijão desses de copo.
Uhum.
Colocava uma colherada daquilo e umas colheradas de Neston e dava pra criança comer. Isso é bizarrice, né?
Fora que falam que coisa assim com leite, queijo, não é bom misturar com determinadas comidas porque corta o ferro. Assim, comer espinafre, tomar leite ou comer um Danone, não é uma boa mistura.
Quando ela fazia isso, eu não era mãe ainda, mas eu achava aquilo um absurdo, né? Eu falava, mas isso não existe, não...
É estranho.
Ô jardineira Jesus, e as árvores, somos nós.
Mas falando somos de bizarrices, nós. Tem umas coisas no YouTube que são bem gozadas. Ah, lembrei. Aquela garotinha pastora que parece possuída, aquela lá é bizarra, né?
É, daí uma vez ela foi num programa, eu acho que era do Gugu, sei lá, que fizeram uma pergunta pra ela, ela olhou, essa pergunta eu não vou responder porque ela não tava na lista. Ela faz entrevista já com pergunta marcada pra não sair do tema, de certo, né?
Nossa. Quantos anos ela tem?
Quando eu vi, eu acho que ela tinha o quê? Uns 8, 7, por aí.
TV japonesa tem uns programas bem bizarros, assim, bem doidos. Eu achei um no YouTube aí. Tem umas propagandas muito bizarras.
A gente tem coisa mais bizarra que o Big Brother?
Ah, não sei.
É completamente sem noção.
Sem noção, né? Chatão.
Tu ficar ali vendo um monte de gente que tu nunca viu na vida, que tu não sabe quem é, que tu não sabe. Vendo o que, que eles fazem o dia inteiro trancado dentro de uma casa? Não entra na minha cabeça alguém gostar disso.
Você viu que teve um, não sei se era na Alemanha, que chamaram lá um cara que participou de um outro programa que era de música, o cara ganhou e tal, e aí convidaram o cara. Só que era uma coisa assim bizarra mesmo. Cada vez ele tinha que fazer uma prova, mas era uma prova assim horrível. Colocaram quem que ia fazer a prova e sempre escolhiam esse cara. Aí trancaram o cara dentro, sei lá, de um túmulo cheio de baratas. Assim.
Oi? Ai, gente.
Sabe? O cara desesperado lá, um monte de barata. Aí depois tinha um outro lá que era cheio de serpentes. Aí o cara não aguentou, né? O cara. E sempre escolhia o cara, né? O público sempre escolhia ele. Aí o cara desistiu. O cara saiu correndo lá. Dá até dó, né? O cara saiu correndo e nunca mais, assim. Muito bizarro.
Eu considero também bizarro esses participantes do Big Brother. Né? Imagina, ficar lá sendo confinados, né? Conta se é verdade ou não. Se expondo para o Brasil inteiro, até fora do país. Se sujeitando a tarefas ridículas. Eu acho, na minha opinião, isso bizarro.
Não, e as mulheres lá, sei lá... Qual que é o objetivo, assim? É ser famosa? Porque elas saem, vão pra Playboy e depois desaparece, né?
Eu vi um artigo da Arlene Salles dizendo que é fama de 15 minutos.
É.
Porque passou a fama, ninguém lembra mais quem são, o que estão fazendo.
Não, e elas vão pra Playboy, assim, com a esperança de que, né, vai depois disso conseguir um contrato ou vai conseguir uma presença... apresentadora de TV, alguma coisa na TV e some, né?
Então, por que as pessoas cismam em ser apresentadora de TV? Eu não sei o que o povo sonha tanto com isso.
Porque dá ibope, né? Porque depois ela vai lá e vende produtos com nome, que nem a Eliana, que é qualquer brinquedinho que não tem nada a ver com nada com ela, ela coloca o nome dela e vende porque tem o nome dela lá.
Eu não tenho saco
pra essas coisas.
Ai, não tenho saco, não.
Não, e do YouTube lá, mais legal, assim, que eu já vi, foi aquele da Árvore Somos Nós.
O jardineiro é Jesus, e as árvores somos nós.
Ah, aquilo é engraçado.
Somos carinha nós. Lá, sei lá, você fica até com dó, o cara tentando falar o texto... O cara fala completamente errado, tudo. Fica um outro lá corrigindo ele.
As aves.
Você fica pensando quem que é essa pessoa.
Esse é engraçado. Tem aquele também do velhinho que comeu e não pagou. As aves. Você já viu?
Não.
Ah, é aquele hilário, cara. Não. Aquele é muito engraçado.
É a profissional do sexo, né? Que vai pagar R$5 e tá muito bom. Aquilo também foi bem bizarro.
Eu não vi esse. Eu vi daquele da empregada que não sabe da câmera escondida e sai andando no velotrol da criança.
E as árvores.
Ela passa pela sala lá, aí ela passa de volta, assim. Vocês viram esse daí?
Não, esse eu não vi.
Não.
Não viram?
Não.
Tá lá uma mulher lá, sei lá, dos seus 50 e tantos anos. De repente ela passa no velotrol daqueles que são, sabe, elétricos, não sei, que tem motorzinho.
Ah, aquelas motinhas.
É, aquelas motinhas ela passando na sala, assim. O que ela faz nas horas vagas? Ela passa de volta. Engraçado isso.
Também tem outro que é do Jeremias. Vocês se lembram? Ele é um bêbado, foi preso. Até fizeram um funk agora... Parece que ele entrou com um processo por exposição, sei lá o que aconteceu. Ele tá ganhando dinheiro porque fizeram palhaçada com ele, né, com a imagem dele, e agora ele quer os direitos dele. Mas também virou chacota nacional.
Que nem fizeram com aquela nutricionista lá do...
Ah, aquela nutricionista foi fogo. Ela era gaga, né?
Não, ela gaguejou. É, não sei, ela gaguejou, né, na entrevista.
Foi.
É o sanduíche ishi. Fizeram também o funk, ficou passando no Pânico lá direto, sanduíche ishi. Mas ela até ganhou um dinheiro em cima lá, fez uma propaganda de telefone. Nomes estranhos. Vocês já viram? Alguém com nome bem estranho?
Já, posso falar?
Pode.
Nuberlândia.
Nuberlândia?
Como? Nuberlândia.
É tua amiga?
Não, ela estudou comigo no colégio, mas não era amiga.
Ah, tinha dois meninos na minha cidade, que são o Semini Balto e o Semini Caelcio.
Nossa.
Repete.
É, Semini Balto e o Semini Caelcio.
Semini Micael?
Caelcio. Ah, na cidade que eu morei, aquela cidade que eu não posso citar os nomes, tinha uma família. Aí tinha o Simon, que a mãe tava... Simon não tem nada demais, né? Mas o engraçado é que a mãe tava dando piti na loja porque a tia do menino tinha chamado o menino de Sissi. E a mulher dando ataque na loja. Que era primo do Tafarel e da Siang. E eu vi os três juntos. Aquilo do primo foi... E eu dei aula pra irmã da Janis Joplin também.
Da Janis Joplin. É. John Lennon você não deu.
Não, dei aula só pra irmã da Janis Joplin.
Eu sou Gustavo Lennon.
Gustavo Lennon.
Meu tio. Meu tio, o nome do meu tio, o avô, era Iluminato.
Era o quê?
Iluminato. Iluminato Miguel.
Aí todo mundo chamava ele de Miguel.
Não, era Iluminato. O pai deles era Miguel.
Ah.
Então todos os homens tinham Miguel.
No colégio tinha uma menina chamada... Ela era grega. Ela se chamava Tamatia Koliumba.
Ah, o meu primo namorou a Coleta.
Quem?
Tipo Coleta, de coletar. Meu
Coleta?
Meu primo namorou a Coleta.
É, Coleta.
Nome de filho é uma coisa complicada. Agora tá a moda de nome antigo, de novo, né?
É.
Tinha a época dos nomes esquisitos. Eu, quando eu era adolescente, o nome da minha filha eu queria que fosse Caimã. Tinha que ser Caimã. Bora ver se pode. Daí eu fui numa feira de bebês lá no Rio. Daí tinha uns babadores assim bordados com o nome da criança, né? Daí teve uma mulher que chegou do meu lado, perguntou se não tinha um tipo assim, Wesley Joaquim, sabe? Uma mistura de nome assim. Mas ela chegou com tanta naturalidade, não tens um bordado Wesley Joaquim? Gente, eu achei aquilo assim muito engraçado.
Aí você virou pro lado tapando a boca, assim, pra não rir na cara dela.
Gente, ela é um nome assim bem diferente.
Uhum.
Que não tinha nada a ver um nome com o outro, assim.
Ah, quer ver um nome diferente? Assim, lá no colégio que eu estudei, que tinha muito oriental, tinha um coreano lá, que o nome dele era Kupal. Aí na chamada, o professor lá foi falando os nomes, né? Tava lá Kupal, aí pra não ficar ruim, né? Todo mundo ficar chamando o cara de Kupal, chamava ele de Richard.
Não, mas assim, quando o nome é estrangeiro, porque os pais são estrangeiros, né? Por mais estranho que pareça pra gente, é uma coisa comum.
É, mas
agora,
imagina,
assim, o que eu fico assim, que eu acho muito estranho, é botar nome estrangeiro, que não sabe nem o que quer dizer, e tacar um sobrenome da Silva atrás, como o meu, né? O meu sobrenome é Cardoso, não tem nada a ver com o meu nome. E faz pouco tempo que eu me acostumei com o meu nome.
Não, é, realmente tem. E tem gente que quer misturar inglês, né? Porque acha bonito. E fica lá um inglês estranho.
Tem uma padaria indo pra Garopaba, em Santa Catarina, que é Wesley. Escrito exatamente como se fala.
Como se fala?
Wesley.
Wesley. Ai, meu.
Escrito assim, Wesley. Se não me engano, tem um acento.
É demais, né? Eu tenho uma amiga mesmo, ela é amigona minha. Ela se chama Marjorie Cristina da Silva. Nada a ver, né? Marjorie é um nome francês, sei lá o que é.
É inglês, não é? Marjorie.
A origem do nome eu só sei o meu.
Eu já vi uma vez na internet, tinha lá uma lista de nomes estranhos. Tinha um que era 1, 2, 3 de Oliveira 4.
Ah, esses nomes sempre aparecem, né? Sempre tem os pais sem noção. Tem gente que se chama Encarnação, Reencarnação, né?
Eu acho que
a sogra de uma amiga minha se chama Delícia.
Ah, lá na minha cidade tem uma Delícia, que o filho dela também casou com uma Delícia.
Nossa.
A Johnson, eu acho, que uma vez lançou uma lista de nomes estranhos, assim.
Delícia cremosa, já pensou?
A vizinha da minha avó também era delícia. Tinha um que era Restos Mortais de Catarina. Bendito dia do meu nascimento, Cardoso.
Eu achei um aqui. Quer ver, ó? Maria passa cantando. Tem um engraçado aqui. Maria privada de Jesus. Tem uma Mijardina Pinto.
Meu Deus.
Ai, eu nem consigo ler aqui, tão engraçado. Olinda Barba de Jesus. Coitado de Jesus, né? Otávio Bunda Seca.
Ah, esse é ótimo. Não, na minha família também tem uns nomes meio estranhos. A maioria dos meus primos tem nome composto. E que o primeiro nome não tem nada a ver com o segundo nome, né?
Tem uma que é Placenta, Última Delícia do Casal Carvalho.
Puta merda. Radigunda é ótimo, né? Radigunda. Uma vez, uma reportagem sobre uma cidade que quase todo mundo tinha nome de remédio.
Ai, não.
Não, e o produto do amor conjugal de Marichá e Maribel.
Pessoal sem noção, né? Sete rolos de arame farpado. Pô, imagina dar um nome.
O que leva uma pessoa a fazer isso?
Tá bêbado, foi bêbado falar o nome do filho.
Ah, promessa, será?
O meu avô, ele tinha a língua meio travada, né? Quando um dos filhos dele nasceu, ele queria colocar o nome de um comandante de um navio que ele conhecia, que era Jarbas. Daí ele foi registrar com a língua meio travada, ele chegou no cartório e falou que era Jalbas. E o cara do cartório registrou meu tio como Jalbas. O nome do meu tio é Jalbas. Daí o meu avô morreu jurando que era Jalbas mesmo o nome do cara. E daí, muitos anos depois, eu conheci um menino que devia ter 17 anos e fizeram o pecado de colocar o nome dele também de Jalbas.
Em homenagem ao teu tio lá.
Ah, pois é.
Tinha a mãe de um amigo nosso que também o nome dela era... Sabe assim, quando o pai quer pôr o nome, aí a mãe quer pôr outro nome, eles juntam os dois nomes, aí fica uma coisa bizarra, assim, estranha.
Ah, eu tinha uma professora que era Jaila, que era a mistura do nome do pai com o nome da mãe.
Ah, era assim, o pai era Alberto e a mãe Anitta. Aí virou Alberani Nita Alberto.
Como?
O pai se chamava Alberto e a mãe Anitta. Aí Alberani Nita Alberto. Seu nome é o contrário.
Tem um amigo que ele se chama Renivaldo. Por quê? A mãe se chama Renilde e o pai Osvaldo. Então ficou Renivaldo.
É, né, mania desse pessoal colocar o próprio nome. Tinha uma aqui que era a Erdna. Foi diretora do colégio do meu marido. Não é Edna, era Erdna. Não, eu vi um engraçado assim, que era um carinha que montou uma comunidade, tinha um membro só. Que era... É, meu filho vai se chamar Batman. E tinha um tópico só, que era da namorada falando assim, não vai não.
The man.